Bom dia, senhoras e senhores vereadores, público plenário e as pessoas que vão acompanhar através das redes sociais do Facebook. Hoje, 13 de março, agora são exatamente 11 horas e damos por início à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Mercosul. Realizar então a leitura da ata da última reunião aos 6 dias do mês de abril de 2026, às 10 horas, ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana a reunião ordinária da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. A hora estabelecida com a participação dos membros da comissão, vereador Wagner Domingues Garcia, vereador Álvaro Gabriel Martinez, vereador Egídio Rufino de Carvalho, vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos e a vereadora Estela Luzardo Alves. Após o presidente da comissão, Wagner Domingues Garcia, declarou aberta a reunião, em seguida realizou a leitura da ata da última reunião anterior. Foi deliberado sobre as possibilidades de comunicação com a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, tendo a oportunidade o presidente determinando que seja realizado o trâmite para a comissão realizar uma visita à coordenadoria. Após o presidente registrou o arquivamento do requerimento verbal 05/2026, requer informação da comissão de fiscalização do contrato da concessionária de água e esgoto. Quanto ao andamento das obras do programa Mediar, mais especificamente da obra da Estilac em Leal, e também requer que seja informado o cronograma das próximas ruas que receberão melhorias através do programa Mediar, de autoria do vereador Joalcei Alves Gonçalves, que licenciou-se da Câmara Municipal de Uruguaiana, sendo que na oportunidade a vereadora Estela Luzardo Alves solicitou o desarquivamento. Em prosseguimento, registrou o recebimento do requerimento dos 525/2026, requer abertura de processo pela Comissão de Serviços Municipais para verificação das denúncias em redes sociais de aparecimento de animais em alimentos em um supermercado de Uruguaiana, de autoria da vereadora Lilian Cucci. Após o presidente registrou o envio de ofício para a vigilância sanitária e em prosseguimento foram distribuídos para a relatoria os seguintes materiais. 01/2026 dispõe sobre o uso de uniformes e crachá pelos servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão e estagiário da Câmara Municipal de Uruguaiana, de autoria da mesa diretora, ficando a relatoria a cargo do vereador Gabriel Martinez. O PLO 14/2026 que institui no âmbito municipal de Uruguaiana a política municipal de conscientização e prevenção à violência contra a mulher. Lei Ana Carolina Prati Colazo e da outras providências, de autoria do vereador Celso Duarte, ficando a cargo a relatoria do vereador Gabriel Martinez. Ofício do prefeito 02/2026 revoga a resolução número 28/2012 de dezembro de 2006. A resolução número 3, de 1º de março de 2007, de autoria da mesa diretora, ficando a relatoria ao cargo do vereador Egídio Rufino de Carvalho. Ofício 47/2006, acoro, encaminha relatório anual de serviços prestado à coletividade de Uruguaiana em 2025, de autoria da acoro, ficando a relatoria do cargo do vereador Egídio de Carvalho. Em prosseguimento, o presidente da comissão registrou o recebimento dos seguintes requerimentos. Requerimento de 376/2026, requer o acompanhamento da Comissão de Serviços Municipais à Câmara de Vereadores acerca da situação possível desabastecimento de combustível no município e de autoria da vereadora Manuela Couto. Na oportunidade, o presidente determinou o envio de ofício para o PROCON Municipal que se manifeste. Requerimento 544/2026 requer, na forma regimental, que a Comissão de Serviços Municipais proceda à fiscalização e apuração de possíveis descontos indevidos na remuneração de servidores da área da educação, quanto este se encontra amparado por atestado médico, bem como verifica a exigência de compensação, reposição desses dias, de autoria da vereadora Manuela Couto. Na oportunidade, o presidente determinou o envio de ofício para a Secretaria Municipal de Administração para que se manifeste para finalizar. O presidente determinou que a assessoria das comissões realize pesquisa para verificar a possibilidade de melhorias na segurança da casa, conforme solicitação do vereador Luiz Fernando Pérez e da vereadora Estela Luzardo. Cumprido os objetivos e nada havendo a tratar, o presidente da Comissão do Serviço Municipal de Saúde, Segurança, Educação Pública e Desenvolvimento Econômico do Mercosul, Wagner Domingos Garcia, declarou encerrada a reunião para constar eu, Daniela Borges Rodrigues, TVNE, assessora das comunicações, lavrei a presente ata do plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana aos 6 dias do mês de abril de 2026. Feita a leitura da última ata, passarei a leitura dos ofícios. Ofício de 2026, a sua excelência, o senhor presidente desse parlamento, José Clemente da Silva Corrêa, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, rua Bento Martins, 2616, solicitação da Comissão dos Serviços Municipais, o senhor presidente, servimos no presente para o pedido dos vereadores Estela Luzardo e Luiz Fernando dos Santos Pérez, solicitar o aprimoramento no sistema de segurança da Casa Legislativa, dado aos fatos ocorridos recentemente, e, portanto, solicita-se o controle de entrada e saída por meio de retenção de documentos e religamento do sistema de monitoramento, o uso de detector de metais e pesquisa para verificar a possibilidade da instalação de porta detectora de metais. Atenciosamente, ao presidente da comissão, Wagner Domingos Garcia. Resposta do ofício do presidente José Clemente do Parlamento. Ofício, leitura 27/4 de audiência, saúde. Ofício 177 do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Saúde. Reunião ordinária do dia 9 de abril de 2026. Audiência pública, observações, audiência pública para apresentação dos relatórios. Primeiro, relatório da gestão municipal de saúde, RGMS, do terceiro quadrimestre de 2025 e da segunda relatoria detalhada do quadrimestre do RDQ do terceiro quadrimestre de 2025. Ah, ali está a data. É, informando que essa audiência será o dia 27/4 aqui no Parlamento Legislativo. Leitura. Registramos que, conforme a orientação da assessoria técnica desta casa, não é possível desarquivar a matéria do vereador licenciado conforme foi solicitado pela vereadora Estela na última reunião. Portanto, o requerimento verbal número 05/2026 de autoria do vereador Juca deve ser arquivado. Mas coloco a comissão à disposição dos membros, se for das suas vontades, prosseguir com o debate da matéria, que tinha a seguinte minuta. Requer informações da Comissão de Fiscalização do contrato com a concessionária de água e esgoto quanto ao andamento das obras do programa Mediar, mais especificamente da obra Estilac Leal, e também requer que seja informado o cronograma de próximas ruas e receberão melhorias através do programa Mediar. Ofício número 595/2026. Senhor prefeito, servimos para o presente, para solicitar esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde acerca do requerimento 595/2026, que dispõe sobre a situação da carreta da saúde no município, conforme anexo abaixo. O presente documento, recebido pela assessoria da Casa Legislativa, denuncia a existência em tese de irregularidades acerca entre a plataforma de transporte de passageiros Rota 77 e 10 motoristas. Vistos, considerado o teor da denúncia protocolada, requer que seja expedido o ofício para a Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade e Conhecimento à Manifestação. Vereador Antônio Rufino de Carvalho, relator. Fica registrado e determinado o envio do ofício até a Secretaria. Ofício número 2/2026... da senhora Andréa do Canto, presidente do Sindicato dos Municipais de Uruguaiana, SIMUR, localizado na rua Monte Caseiros, de número 29 e 23, no centro de Uruguaiana. Prezado, servimos do presente para solicitar a presença da vossa senhora na reunião ordinária na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, no plenário da Câmara Municipal, no dia 13. Às 10 horas, a fim de prestar esclarecimento sobre o requerimento de número 544/2026, que dispõe sobre os possíveis descontos indevidos na remuneração dos serviços dos servidores de área da educação quando estes se encontram amparados por atestado médico, de bem como verifique a exigência da compensação e reposição desses dias. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a sua participação. Senhoras e senhores vereadores, eu coloco em votação, para que nós possamos escutar a presidente do SIMUR a ocupar a tribuna para esclarecer esses pontos elencados sobre ela como presidente do sindicato.
Eu concordo, presidente.
Presidente, eu concordo, mas antes dá para poder esclarecer a respeito das solicitações que foram feitas.
Vereadora Estela, concordo com a senhora, mas primeiro vamos escutar a
presidente Timur,
depois eu coloco à disposição a leitura de todos os ofícios para a senhora oferecer os seus contrapontos.
Obrigada.
E também esclarecimentos.
É que o senhor leu primeiro, pensei que nós íamos escutar, ouvir a presidente antes.
Eu concordo, senhora presidente.
Tem a palavra a presidente do sindicato. Pode deixar pelo período de 10 minutos para ela aí.
Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público que está aqui no plenário, em especial aos nossos colegas servidores. Eu peço desculpas que eu estou com a voz um pouco prejudicada, então vou até tentar ser breve. Além dessa questão dos descontos, dos atestados, né, na qual nós estamos pedindo providências para esta comissão, né, no sentido da fiscalização e da averiguação, tá, dessas questões, onde principalmente professores que estão em atestado médico são depois compelidos a recuperar as aulas dos alunos que não tiveram essas aulas enquanto o professor estava em atestado ou afastamento. Né? Nós entendemos que isso é ilegal, irregular, e falando em mérito e moral, né? Porque os servidores, né, já estão afastados por motivo de doença, né, estão amparados pelo atestado médico, e depois tem que recuperar as aulas quando essa obrigação de ter alguém para substituir quem está doente, quem está amparado pelo atestado, é da mantenedora. Então, vemos isso aí como uma obrigação constitucional, que não pode ser transferida aí para o servidor público, que já está prejudicado a partir do momento que encontra-se doente em casa, né, ou em atestado médico, fazendo exames. Eu quero aproveitar, presidente, se o senhor me permite, eu tenho mais duas questões também referentes à educação que gostaria de aproveitar para deixar protocolada nesta comissão e pedir as devidas providências. E uma delas é com relação à determinação oficializada, tá, e assinada pela Secretaria Municipal de Educação, que determina que professores assumam simultaneamente duas turmas em caso de ausência ou afastamento de outro docente. O que vem aí a trazer o gancho da nossa denúncia anterior. A partir do momento que um colega da mesma etapa ou da etapa subsequente acaba faltando por questões médicas ou até por questões de licença saúde, enfim, pelo ofício que está anexado, inclusive, nessa reclamação, ela diz que a professora tem que assumir, além da sua turma, a outra turma, simultaneamente, ficando alguns minutos ou uma hora em uma turma e, né, em outra turma também, para cobrir aquele colega que está em falta. Nós colocamos aqui, como eu disse, eu vou tentar ser breve, até pela condição que me encontro hoje, nós colocamos aqui todas as questões legais, né, no nosso requerimento, pedindo providências para essa comissão. Tendo em vista que essa situação vai proporcionar um adoecimento cada vez maior dos professores. Porque nós temos hoje, sabemos que é grande o número de crianças atípicas, que os professores de uma turma às vezes não conhecem essas atipicidades, né, da outra turma. Isso coloca em risco também as próprias crianças, os profissionais e a instituição, assim como o executivo, como Uruguaiana, né, o município de Uruguaiana. Ah, porque daqui podem ser desdobradas ações judiciais em relação a essas questões. Uma outra questão é a do ponto, né? A do, do ponto, quando os servidores têm crédito no ponto, ou seja, né, esporadicamente, 3, 4, 5 vezes no mês, o ponto é batido 5 para as 8, 10 para as 8. Então, é obviamente que fica um crédito de horas, né, de jornada, dos servidores. E quando acontece um atraso esporádico de 15 minutos, esse crédito não é compensado, ainda muito pelo contrário, é descontado do servidor. Então, isso aí cabe levantar um questionamento se não está havendo adulteração do ponto. Adulteração de documento público no momento em que se manda efetividade com minutos para menos. Isso aí é todas no setor da educação é que nós temos recebido o maior número de reclamações, né, e isso tem ponto, é registrado. A partir do momento que existe um sistema onde o ponto é registrado, não se pode simplesmente desconsiderar. E eu digo que pode ser passível, sim, de adulteração de documento público, que pode ser responsabilizada a pessoa que faz isso. E até a própria administração, gerando aí passivos para o município, né? E tamanha é a preocupação do sindicato em preservar a pontualidade da folha de pagamento, é que nós viemos trazer essas reclamações para que sejam apuradas e evitados, né, os processos em massa que poderão surgir com essas questões que nós viemos trazer às vossas excelências. Né, confiamos que a Câmara vai atuar como poder fiscalizador que é, diante das denúncias e praticamente todas elas comprobatórias aqui, restando apenas a averiguação desta casa. Presidente, eu agradeço pela oportunidade, né, e gostaria de protocolar, né, que fosse protocolado esses documentos aqui, para que nós pudéssemos também dar uma satisfação à categoria que está constantemente nos cobrando, né, essas ações, até por conta que são questões bem palpáveis aqui, que nós podemos ver que estão irregulares e possivelmente ilegais. Obrigada.
À disposição, senhor, para deixar registrado, presidente André, que sobre o último pedido de requerimento, sobre as informações, sobre os descontos já, proposto pela vereadora Manuela, nós já fizemos o ofício e já estamos esperando também a resposta da Secretaria de Administração, da secretária Isila. Mas fica determinado já também que seja protocolado essas duas mais que o senhor está apontando neste momento dentro da comissão, para também darmos andamento tudo no mesmo processo. Está bem, assessoria? Obrigado, presidente.
Já me coloco à disposição também para qualquer esclarecimento, presidente.
Até, inclusive, tinha manifestado para a assessoria da vereadora Manuela que a sua fala tivesse sido posterior ao recebimento da resposta por parte da secretaria, mas como ela preferiu que se fosse hoje, a gente pôde aprovar em plenário que a senhora ocupasse a tribuna hoje também. Tá, obrigado. Coloco à disposição, então, dos vereadores para a palavra a respeito dos ofícios que foi lido e também da manifestação da presidente Andréa.
Presidente, peço a palavra.
Palavra ao vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia. Uma honra tê-la aqui na nossa casa e trazendo assuntos tão pertinentes aos servidores e, inclusive, gravíssimos. Primeiro, o questionamento que eu tenho para a senhora, se há algum documento oficial da Secretaria de Educação do município que comprove a contestação dos atestados médicos, ou seja, dizendo ali que deve, devido ao atestado, deve compensar essa hora.
O que nós temos, vereador, até o momento, é uma conversa de WhatsApp de uma servidora professora que teve que ir recuperar, né, esse dia, com apenas um aluno, né, que foi no sábado, e que inclusive há dois alunos. Etapa 2, tá? Da etapa 2, educação infantil, a senhora também passando ali, e que ela chegou lá, inclusive, a diretora não tinha nem chegado ainda para abrir a escola, né? A professora chegou, teve que ligar e com o aluno ali aguardando, né? Teve que recuperar. E outras professoras que, porque assim, nos chegam os relatos via WhatsApp, aonde tu estiver. Se eu estiver no mercado, na rua, as pessoas chegam, nos interpelam, dizem, olha, está acontecendo isso e isso. e estão nos obrigando a recuperar as aulas que nós tiramos atestado porque estávamos doentes. Né? São inúmeros relatos desses profissionais. Nós não temos acesso, neste caso, a um documento, né, especificando essa questão, que isso sempre é tratado verbalmente em reuniões, né, com a direção da CEMED, com direção.
Eu vou solicitar para a senhora, com autorização de quem estava na conversa ali, do profissional, que o print também seja encaminhado a esta casa para constar no documento, né, e na fiscalização que a gente vai tomar e outras providências. Também nos serve. E o que me impressiona é alguém contestar um atestado médico. E cada um estuda para uma profissão. Tu imagina um médico estudar 6, 7, às vezes até mais, para ter o seu carimbo e a sua assinatura. Então, eu acho que é o responsável lá da secretaria, se é a secretária, que ela faça uma faculdade de medicina para poder contestar atestado médico. Primeiro ponto. Pois eu tenho mais o questionamento sobre... Eu vou fazer os dois questionamentos juntos para a senhora já me faz uma resposta só. Desses professores que assumem duas turmas, a senhora falou que ele assume um pouco uma turma, uma hora e meia, 2 horas, e aí depois vai para outra. Esses alunos lá que ficaram em sala de aula sem professor, a senhora tem conhecimento se no final essa aula é dada como a carga horária feita, no caso? Está cumprido aquele dia letivo?
Sim, eu acredito que sim. Né? E muito embora não chegue, às vezes, o professor a ficar 1 hora. Ele fica se deslocando minutos, né? 15 minutos ali, 20 aqui. E nesse meio tempo, quando a sala de aula fica sem o professor habilitado, né? Sem o regente, quem fica são os auxiliares. Que não são habilitados,
não são professores,
né? Não são habilitados. Uhum. Então, isso aí deixa margem, sim, tá? Para que não haja aí o cumprimento das horas-aulas, né? E dos dias letivos, dependendo aí de quanto tempo, né? Isso aí está sendo organizado. Né? Uhum. E deixa também, né, à mercê aquelas crianças atípicas que precisam de um cuidado... Sim.
Nesse ponto, aí a gente vê porque que lá no IMERS, né, no Índice Municipal de Ensino do Estado, Uruguaiana está segundo ano, 454 a posição, de 497 municípios, o nono ano em 475 dos mesmos, 497, e o quinto ano nós temos crianças que não sabem interpretar um texto, que nós estamos lá na posição 495. É por esse tipo de situação que depois cai na conta do professor, que é o professor que está sendo relapso e não... Não dar estrutura para o professor trabalhar, para o profissional trabalhar, vai rebentar lá em quem está sendo educado. Educado, quando eu digo, não é educação de casa, é o ensino. E para complementar essa adulteração de ponto, isso aqui é caso de polícia, viu, presidente? Isso aqui são documentos oficiais que não podem ser mexidos em hipótese alguma. Nem para mais e nem para menos. Podem ser, sim, compensados... De uma forma.
O próprio sistema faz isso.
Faz isso, compensações. Agora, isso aqui é adulteração de documentos. Isso aqui é um crime, eu acho que isso vai ser levado a sério nessa comissão, principalmente esse fato é gravíssimo. Né? Desorganização da Secretaria de Educação, a gente já sabe que é uma total desorganização. Né? Isso não é novidade. Agora, adulteração de documento oficial, isso é crime. Então, a senhora pode ter certeza que nós vamos levar aqui... Vou dizer na ponta da faca, porque se nós tolerar esse tipo de atuação, como é que nós vamos cobrar de alguém alguma manifestação? Tá bom? Eu agradeço a sua participação.
Eu só queria fazer 2 ressalvas, vereador. Com relação ao print que o senhor solicitou, né, eu lhe peço que nós possamos omitir os dados da pessoa por motivos óbvios, né? E a gente manda o print sem problemas, com omissão dos dados de quem mandou. Tá? E também, até porque o sindicato tem um compromisso, né, de resguardar a identidade das pessoas, né, e com relação a alguma prova comprobatória documental, nós temos uma anexada aqui, que é da questão dos professores assumirem as 2 turmas. Essa está documentada e assinada.
Tá bem. Tá? Esse do print, assim, eu acredito, como a senhora é presidente do sindicato, nos vale, porque a senhora tem fé pública para assinar.
Sim.
Tá? Então, se... Caso há uma, não é verídico, né? E a gente vai comprovar que é verdadeiro. mas agradeço mais uma vez a sua participação.
Eu agradeço.
A palavra, vereadora Estela.
Obrigada, presidente. Seja bem-vinda, presidente. É, além desse documento que a senhora tem, a senhora solicitou, por exemplo, o cronograma dessas aulas de recuperação desses professores, porque acredito que deva ter registros, né, daqueles professores que estavam em licença saúde, né, atestado médico, quer dizer, afastados do seu serviço, e tiveram que fazer essas aulas de recuperação nos sábados, né, ou, além das suas carga horária, tiveram que recuperar essas aulas. Eles têm que ter na secretaria, e eu acho importante que a senhora solicite à secretaria, para que nós também faremos a mesma coisa, acredito, né, presidente, essa documentação do cronograma da lista das professoras que estão em atestado e a recuperação dessas aulas. Né, em que colégios foram, em quais classes de aula, primeira série, segunda série, né, que tiveram a falta desse professor, a falta do professor, né, e como foram as recuperações dessas turmas. Porque isso é um dado importante e que tem que estar registrado na secretaria, em cada colégio, em cada diretoria tem que ter, cada direção de colégio tem que ter essa lista. Aí nós talvez não precisamos suprir, né, o print. Isso, esse é um documento oficial que vai suprir o print. Fazer uma análise criteriosa de se aquele colégio X lá, por exemplo, Marília, né, teve 3 professores com atestado, ou 2 professores com atestado. Tantos dias de aula que não puderam estar presentes para ministrar a aula. Como foi substituída essa aula? Em que dia e por quem? Isso tem que ter em cada direção. Então, é um documento importantíssimo. Obrigada, presidente.
Vereadora, só também para deixar claro aqui, no início do mandato da vereadora, da secretária de Educação, né, nós enviamos alguns ofícios e nunca tivemos resposta. E por isso nós apelamos a esta casa, né, que pode fazer essas perguntas e terá com certeza essas respostas. Nós não recebemos resposta da Secretaria de Educação, né, mesmo mandando ofícios, né, para que sejam respondidos e que isso seja uma lei, né, responder os ofícios.
Presidente Mano, por favor, então, veja bem, isso é um fato grave, né? É um fato muito grave, porque é costumeiro, né, dessas gestões não responderem os ofícios, inclusive para os vereadores. Então, o que nós precisamos, presidente do Canto? Que a senhora envie esses ofícios, as datas, né, uma lista, né, cronologicamente, de tantos ofícios, enviamos 10 ofícios e não tivemos resposta. Isso é caso, né, é caso de comunicar o prefeito e ele terá que, em 15 dias, responder. A senhora entendeu? Porque aí a gente, se ele não responder... Se ele não responder, o que você faz? Você pede para que o Ministério Público vai ter que entrar com uma representação. Infelizmente, eu tenho a impressão que o Ministério Público Estadual terá que fazer novo concurso e destinar mais agentes, né, promotoriais para essa comarca. Porque é impressionante o que nós temos que fazer. Nos valer do Ministério Público a todo momento para questões básicas da administração pública, né, no cumprimento do seu dever, que eles deveriam ter, né, deveriam cumprir.
É a única secretaria que, obrigada, não responde, vereadora. É a única, no nosso atendimento ali na prefeitura, todas as outras secretarias respondem. A única que não responde é a da educação.
Obrigada, presidente, era isso. Então, que conste em ata, né, as sugestões que dei agora, e que sejam feitas.
Perfeito,
né,
vereador.
Obrigada.
Tanto que eu já deixei registrado na fala que o primeiro ponto a ser tratado veio apenas sobre os descontos indevidos dos professores. Tá? Agora, a presidente Andréa trouxe mais dois pontos que nós vamos estar anexando. Até por isso que eu registrei que o importante fosse, primeiramente, nós receber a resposta da Secretaria de Administração e nós ia enviar até a senhora e ali a senhora fosse fazer os contrapontos da resposta. Como a gente não mandou ofício na última reunião, não obtivemos resposta, mas assim mesmo foi solicitada a sua presença no parlamento, nós com todo respeito e consideração à sua pessoa, autorizamos hoje a senhora o uso da tribuna, mesmo sem tendo as respostas. Agora a senhora nos traz mais dois pontos para ser feito um ofício pedindo respostas e tenha certeza que nós buscaremos a resposta necessária e pediremos novamente para a senhora retornar a esta casa. Obrigado. Obrigado. Então, coloca o...
Presidente...
Pois não, vereadora Estela.
É importantíssimo, quero aqui deixar registrado, tá? Que a gente nós não podemos ficar aqui protelando ações, né, de esclarecimento. Esperando que aí vai o prefeito responda. Que,
mas, vereadora...
deixa eu concluir, presidente.
Conclui.
Porque nós estamos na comissão de serviços, ela tem que ser muito efetiva e ágil. Né? Não estou criticando o trabalho. Estou fazendo um alerta de prevenção. Porque nós, assim, e muitas vezes, né, as comissões de serviço, a comissão de serviço, nós ficamos arrodeando no mesmo lugar, fazendo barro que nem burro de olaria, e não saímos do lugar.
Eu tenho certeza
absoluta que a sua condução vai ser muito diligente. Obrigada.
Exatamente isso que eu ia fazer um contraponto com a senhora, vereadora. Acredito que isso não tenha acontecido agora, desde que estou no comando da comissão, tá bem? E pode ter certeza que todo o trabalho vai ser dado com a maior devida importância, tá bem? Eu coloco, então, em discussão os primeiros ofícios realizados no começo da reunião. Tem alguém que queira comentar? Não. Se não tiver, seguirei com a leitura.
Eu tenho um questionamento a fazer.
A vereadora Egídia tem um questionamento para a senhora, presidenta.
Presidente André Educato, bom dia. Lhe pergunto quanto tempo perdurou esse descontrole do relógio ponto?
Nós tivemos a informação há cerca de 2 semanas, mais ou menos. Né? É isso, 2 semanas, por mais de 2 servidores.
Aproximadamente 15 dias.
Isso.
Foi um problema técnico. Não houve a possibilidade, a partir do momento em que foi constatada essa irregularidade, que proporcionou prejuízo ao quadro funcional, ao funcionalismo público. Não houve como chamar um técnico para corrigir esse defeito no relógio ponto? Foi ocasional, foi proposital, enfim...
É que não é o relógio ponto que está... Eu acredito que não seja o defeito no relógio ponto, porque senão a própria administração já teria tomado as providências, né? Isso é quando mandada a efetividade. Inclusive, quando o servidor foi questionar pelo desconto que teve no contra-cheque, né, foi explicado que não se faz compensação. Né, que estava correto aquele desconto. Então, a meu ver, eu acredito que eles não estão considerando na hora de mandar a efetividade do servidor. Porque aí não é o relógio que faz, né? O relógio faz ali o batimento da entrada, da saída, e lá no final ele faz, o relógio faz a compensação, porque é um sistema programado para calcular horas e minutos. É automático.
Perfeito.
Né? E na hora de mandar a efetividade é feito o desconto aí das horas que, ou minutos, né, que tem a mais ali, que a pessoa entrou 8h10 ou 8h05. Né? Essa é a explicação dada pelos servidores que nos levaram essa reclamação.
Esses descontos já foram praticados?
Já foram praticados.
Irreversíveis?
A partir do momento que a administração admitir que existe, né, essa questão que é irregular e fizer, né, o pagamento complementar aí desses valores e que não ocorra novamente, né, pode estar resolvido. Porém, a adulteração, ela sendo feita involuntariamente ou voluntariamente, já aconteceu, né, vereador?
Perfeito. Obrigado.
Alguém mais queira comentar? Gostaria de deixar registrado neste momento a presença dos vereadores que compõem a comissão, vereador Egídio, vereador Estela, vereador Luiz Fernando e também o vereador Gabriel Martinez. Também quero registrar para que fique constado em ata, que na última reunião se expediu-se os ofícios para que estivesse hoje na comissão o gestor da Santa Casa e também da UPA, não obtivemos resposta alguma e também não compareceram a esta reunião. Eles, então, para a votação, projeto de resolução 01-2006 da mesa diretora, assunto estrutura do Legislativo, dispõe sobre o uso de uniforme e crachá pelos servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão estagiário da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relatório. O relator foi o Gabriel Martinez. O relatório. Apresenta análise no âmbito da Comissão de Serviços Municipais e suas atribuições tem como fundamento a organização de funções de serviços públicos. O parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre o projeto de resolução 01-2006 proveniente da mesa diretora e em sua justificativa apresenta como finalidade promover e adequada identificação dos agentes públicos, reforçar a segurança institucional, padronizar a apresentação funcional e qualificar o atendimento ao público, contribuindo para a transparência e organização administrativa do Poder Legislativo. Vimos também que os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Constituição apresentam pareceres favoráveis ao projeto. Com isso, não verificamos óbvio ao projeto quanto aos aspectos de competência desta comissão. E, diante do exposto, o parecer é favorável à tramitação do projeto de resolução número 1 de 2026 para votação. O projeto, então, 01 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 02-2026 da mesa diretora, assunto revoga a resolução número 28 de 2012, resolução 28 de 12 de dezembro de 2006 e a resolução 3 de 1º de março de 2007. Relator foi o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Primeiro, relatório. Trata-se de análise do projeto de resolução 02-2026, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana. O projeto visa revogar integralmente a resolução número 28 de 12 de 2006, que institui a cota básica mensal de custeio para serviços de postagem dos gabinetes dos vereadores, bem como a resolução 03 de 1º de março de 2007, que promoveu alterações nos valores e normas de acumulação da referida cota. A proposta profunda fundamenta-se na necessidade de modernização administrativa, visto que a regulamentação vigente da data de quase duas décadas e apresenta valores defasados em relação aos custos postais e à inflação atual. Segundo, o análise e mérito. Resolução número 28/2006, estabelecida após a alteração de 2007, uma cota de R$ 150 janeiro a novembro e R$ 300 de dezembro por gabinete, como bem pautado na justificativa. Os custos operacionais dos serviços postais sofreram sucessivas atualizações tarifárias desde 2006. A natureza das comissões oficiais migrou do suporte predominante físico para o digital, tornando o texto original limitador frente às novas tecnologias de gestão. A proposta não atinge o suporte ao exercício do mandato, mas propõe uma transição para uma resolução de mesa. Isso permitirá critérios mais claros e transparentes de controle e auditoria, alinhamento aos princípios da eficiência e da economicidade, desburocratização do sistema de custeio. Terceiro, voto do relator. Diante do exposto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de resolução. Sala das comissões, 13 de abril de 2016, o relator é o vereador Egídio. Projeto para votação.
Presidente, ainda temos mais pautas? Eu vou pedir para me retirar, tá?
Permissão, então. O vereador Luiz Fernando pode se ausentar. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de resolução 02-2026. Projeto de lei 014-2026 do vereador Celso Duarte institui a política municipal de conscientização e violência contra a mulher, lei Ana Carolina Praticolazo, no âmbito municipal do município de Uruguaiana. O relator foi o vereador Luiz Fernando Bright. Relatório. O projeto de lei tem por objetivo no âmbito municipal de Uruguaiana uma política pública permanente voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. A proposta estabelece diretrizes para a promoção, campanhas educativas, ações de orientação à população, incentivo à denúncia, fortalecimento da rede de proteção às vítimas. Além disso, o projeto prevê a realização de atividades informativas e educativas em diversos espaços, bem como a articulação com instituições públicas e privadas, especialmente durante o mês de agosto, em alusão à campanha Agosto Lilás. Já consolidada nacionalmente no combate à violência de gênero, parecer, a comissão entende-se que a proposição possui elevada relevância social ao tratar de um tema sensível e de grande impacto na realidade brasileira e local, que seja a violência contra a mulher. O projeto apresenta medidas de caráter preventivo e educativo, fundamentais para a construção de uma cultura de respeito, igualdade e proteção aos direitos das mulheres. A promoção de campanhas permanentes, aliada à divulgação dos canais de denúncia e ao estímulo à atuação integrada da rede de proteção, contribui de forma significativa para o enfrentamento da problemática. Destaca-se ainda que a matéria se insere na competência do município para legislar sobre o assunto de interesse local e promover políticas públicas voltadas à saúde, segurança e assistência social, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Importante ressaltar que a proposta não cria obrigações desproporcionais ao Poder Executivo, limitando-se a autorizar e incentivar a implementação de ações que podem ser desenvolvidas dentro da estrutura já existente, inclusive por meio de parcerias institucionais. Por fim, a denominação da política pública também cumpre papel simbólico relevante ao preservar a memória de vítima de violência e reforçar o compromisso do poder público com a prevenção e ao enfrentamento dessa grave violação de direitos. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Serviços Municipais manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 014/2026, por entender que a iniciativa contribui de forma efetiva para a conscientização, prevenção e combate à violência contra a mulher no município de Uruguaiana. Sala das Comissões, 10 de abril de 2026. Vereador relator Luiz Fernando, a votação, o projeto 014. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei 014/2026. Para distribuição, então. Projeto de lei número 16/2026 do Poder Executivo, reunião ordinária do 17 de março de 2026, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público ao de cozinheiro e de auxiliar de cozinha vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, CDES. Gabriel. Projeto 18, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Vereador Egídio. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho, SESC, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. O vereador Gabriel. E o processo administrativo número 440/26, Sociedade Espírita em Jesus. A Sociedade Espírita Paz em Jesus solicita certidão de pleno e regular funcionamento. É destinado ao vereador Bait. Não dá, mas pode destinar para ele igual. Feita a distribuição, aqui nós temos um ofício, conforme o ofício 231/2026, informa que vós que a regulação do sistema jurídico de GERCON não se faz na regional, sim na jurídica efetuada para a regulação do hospital em Porto Alegre. Isso aqui foi uma resposta que vem da Secretaria de Saúde, que é localizada em Alegrete, dizendo que eles não podiam dar resposta a nenhum referente. E dentro disso, a comissão convoca os senhores vereadores que se estiverem dispostos a fazer uma visita até a cidade de Alegrete, onde tem a sede lá da secretaria. Qual é os vereadores que ficam dispostos aí, Gabriel? Vai, representando o progressista? Isso. Vai, vereadora Estela?
Presidente, pois não? Amanhã eu tenho uma viagem a Alegrete.
Sim.
E eu posso já, para não ocupar o carro da Câmara, o espaço no carro da Câmara, né, eu vou no meu carro, eu já posso fazer essa visita na décima, e para que o meu espaço seja cedido para o outro componente, tá? Eu vou no meu carro e vou tentar uma agenda amanhã. Não então, sei se eu vou conseguir. Tá. Obrigada.
Realizar uma agenda lá.
Entendeu? Vou realizar uma agenda, mas vou tentar, como eu tenho tempo, né, durante a tarde, eu vou tentar agenda na décima.
Para tratar desse assunto?
Para tratar desse assunto.
Perfeito, então, vereador. Tá? Então, eu vou esperar o teu retorno de lá, se a senhora não tiver êxito.
Não, eu aviso já a comissão, pode amanhã mesmo, por telefone.
Perfeito. Né,
ou na... Que dia é amanhã?
Amanhã 14.
Não, de terça? Quarta, na quarta-feira já, perfeito, então. Já vai ter.
Então, fica registrado, esperamos até na quarta-feira para
definir. Mas, de qualquer forma, presidente, eu cedo meu espaço no carro, no automóvel da Câmara, para outro vereador que queira, né?
Perfeito, até porque não tem nada determinado ainda quem vai, né, vereador? Nem o dia certinho. Nós vamos. Neste momento, nós estamos dando sequência para ver se quem está disponível aí. E aí, depois com a disponibilidade dos colegas vereadores, até porque a comissão tem que ir, na realidade não tem disposição, os vereadores têm que ir que compõem a comissão. Nós vamos só estar dando, definindo o dia certinho, a hora para nós poder irmos, tá bem? Ok. Então trata da agenda, a assessoria trata da agenda, no momento que tiver a agenda já aceita lá, só informar o dia que a comissão vai estar presente, tá bem? Que é determinado então. Algum mais assunto que deva tratar?
Presidente, vamos voltar aos fios da internet, né, dessas empresas. Já chegou no limite do aceitável, não tem como nós deixarmos como está. Porque é hora, desde o ano passado nós viemos aqui tratando esse assunto. Só para não me interromper, senão a gente perde o raciocínio, tá? Depois tu faz a recomendação, por favor. Desde o ano passado, há quantos meses nós viemos tratando esse assunto dos fios? Né? Um motorista de caminhão, um caminhoneiro, quase foi degolado, não me lembro se foi na sexta-feira, me mandou as fotos aqui, da lesão que teve no pescoço. Ele foi à polícia. A polícia tinha muito... não pôde atendê-lo, porque recomendou que fosse à UPA, que ele precisava, para fazer o registro do boletim de ocorrência, eles precisavam do exame, do laudo, né, médico do pescoço do rapaz. Ele esteve na UPA, a médica disse que não poderia, que teria que ser com a presença da brigada. As pessoas trabalham, esse rapaz, ele estava com uma agenda marcada para ir para a Argentina ou para o Chile, não sei, porque ele é motorista internacional. Assim que as pessoas, na delegacia de polícia, ele voltou, né, com a receita da médica para fazer o curativo no seu pescoço. Infelizmente, ele não pôde também fazer o registro, porque tiveram dois flagrantes de prisão, então ele não pôde esperar. E assim é com vários munícipes. Né? Não procuram porque demora, porque a UPA não atendeu, ou porque a UPA não pode dar o laudo. Então, nós temos que, já passou dos limites, nós ouvimos as empresas, nós ouvimos o poder público, né? o executivo. O que resta agora? Resta alguém ser decolado? Presidente, solicito que o senhor veja com a assessoria dessa comissão, que são advogados, para que façam um relatório de todas as reuniões que tiveram, que pautaram esse assunto, e fazer um relatório e encaminhar uma representação do Ministério Público. Porque daí o Ministério Público vai saber como agir, porque nós não conseguimos resultado algum, tanto com a RGE, com as empresas e com o município. Alguma coisa tem que ser determinada. Chegou algum... Ou não, nós não podemos esperar que uma pessoa seja degolada em Uruguaiana. E são vários acidentes. As pessoas estão cansadas, sabe, de pedir e não ter resultado, não ter resposta. Obrigada, presidente, era essa a consideração. Quanto à Santa Casa, ao convite que foi enviado para o gestor e para a secretária de saúde, acho que foi, né? Tá, o gestor da UPA. Então, vamos fazer, quem sabe, substituir. Né? Vamos substituir esse convite, e não vai ser mais convite. Pode ser uma convocação à secretária de saúde. Ela tem que vir. Né? Ela é responsável. Se o gestor não quer obedecer, aceitar o convite para aqui trazer as informações que nós precisamos, então que a secretária venha. Né? Se não vier, aí a comissão terá que tomar outras providências e que depois nós vamos conversar. Muito obrigada, presidente. Eu vou sugerir com o senhor, né, as providências que deverão ser tomadas. Né?
Obrigada. Doutora Estela, sua sugestão será aceita, todas obrigada. Elas pontual, e já determino que fica registrado, que faça um recolhimento de todo o material desde o ano passado referente aos cabeamentos de fio telefônico, e assim mesmo um aparato de todas as reuniões que nós tivemos, de todas as denúncias que foi feita, e que sim realize um encaminhamento até o Ministério Público, tá bem? E também fica registrado já esse pedido da vereadora Estela referente à gestão da Santa Casa e à gestão da UPA que não compareceram, que na próxima reunião vamos fazer o ofício para, primeiramente, o ofício para pedindo que venha a Secretaria de Saúde. Depois, após isso, se não tiver a resposta, também vamos realizar a convocação. Ah, deixar registrado.
Não, a senhora, eu posso fazer, acho que houve uma...
Qual a palavra,
uma confusão aí. Não precisamos mais chamá-las. Agora, quem tem que chamar é o Ministério Público e vai ter que achar o endereço.
É isso aí.
Né? E se não tem, mas tem o CNPJ das empresas todas, né? Tem a lista das empresas que foram chamadas e que não foram encontradas. Bom,
só preciso, vereador, que a senhora deu encaminhamento sobre essa que chegou até a senhora já. Certamente ele tem nome, tem endereço e tem o CPF.
Então, sim, me deixou tudo.
Vamos tá? anexar isso dentro já do...
Eu vou... Para a gente não travar tanto... Na burocracia, né, vai ficar registrado em ata aqui e eu vou passar para a assessora superior das comissões, né, o nome, o CP, o RG e a fotografia da lesão do munícipe que foi prejudicado. Outra coisa, nós vamos ter que evitar... Né, evitar ações judiciais das pessoas que estão sendo prejudicadas, que vai ser uma ação coletiva contra as empresas, a prefeitura e a RGE. Né? E aí o juiz vai julgar quem é o culpado para pagar essas indenizações. Obrigada, presidente.
Perfeito. Exato. Não tem um prazo necessário aí, tá? 13 reuniões. Então, não havendo mais nada a tratar... Agora são exatamente 11 horas e 58 minutos. Encerramos a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Proteção. Que Deus abençoe a todos.